Programa Estação Sustentável.
Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estação Sustentável. Aqui quem vos fala é o professor André Pelanda. Eu atuo em cursos da área ambiental, que são os cursos de gestão ambiental e saneamento ambiental. Estaremos aqui no nosso programa de hoje falando a respeito dos biomas brasileiros. Anteriormente, a nossa pauta para esse programa era para falarmos sobre licenciamento ambiental. No entanto, o professor que estaria participando conosco, o professor Rodrigo Berté, teve um pequeno imprevisto e não pôde estar presente aqui no nosso programa de hoje, motivo pelo qual nós então estaremos falando a respeito desses biomas, que são importantíssimos e compõem uma significante biodiversidade, sendo que cerca de 20% de toda a biodiversidade mundial está presente nos biomas brasileiros, então demonstrando a importância e também a grande responsabilidade que nós temos sobre essa biodiversidade. Hoje nós contamos aqui também com a presença do professor João Salesbran, que está aqui conosco nos nossos estúdios. Professor, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, professor André. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite. Eu sou formado, para quem não sabe, eu sou formado em biologia e sou especialista em análise ambiental. E vamos falar um pouco hoje sobre esse importante assunto.
Exatamente, professor João. João, o nosso professor, ele também atua na área de meio ambiente aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, então um professor que tem também muita propriedade para falar a respeito dessas questões. Primeiramente, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo a respeito da Amazônia, que é o bioma que compõe a maior parte do território brasileiro. A Amazônia, ela é subdividida em alguns tipos florestais, dentre os quais nós podemos mencionar a mata de terra firme, que são aqueles locais em que nós temos, não é inundada em nenhuma época do ano, mesmo na época das cheias. Nós também temos as florestas de várzea. Já nesses locais, no período das cheias, existe a possibilidade de que as plantas fiquem submersas durante um determinado período de tempo. E nós também temos a mata de igapó, sendo que a mata de igapó, já no caso, praticamente durante todo o ano, permanece inundada. Na mata de terra firme, nós temos a castanheira, que é o principal representante, sendo que na floresta de várzea, já nós temos a seringueira, e no caso da mata de igapó, a vitória régia, que é uma planta bem bacana da região amazônica. O bioma Amazônia, além do Brasil, ele se estende também em algumas partes da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela e também ali pega toda a região norte do Brasil. Nós podemos mencionar aí os estados do Amazonas, o estado do Pará, o estado de Roraima, também uma parte do Mato Grosso, uma parte do Tocantins, o Acre, Roraima, enfim, né? Todos esses estados aí da região norte e alguns outros estados que esse bioma ele encontra-se parcialmente nessas regiões. A Amazônia, uma boa parte dela ainda se encontra preservada, sendo que ela possui uma grande biodiversidade, conforme eu mencionei no início aqui da nossa transmissão. Existem também diversas espécies endêmicas do bioma Amazônia. Professor João, o que seria uma espécie endêmica para os nossos ouvintes que não estão habituados com esses termos da área ambiental?
É uma espécie endêmica. É uma espécie que só ocorre naquele local. Podemos citar, no caso da floresta amazônica, a onça-pintada, que é uma espécie também considerada espécie bandeira, né? Que ela é muito importante para preservar a floresta também.
Exatamente, professor. Inclusive, essas espécies endêmicas, as suas exigências ecológicas estão ligadas, atreladas às características daquele bioma, sendo que com a devastação desse bioma, consequentemente, essa espécie não conseguirá se adaptar em outros biomas com outras características climáticas, com outros tipos florestais. Daí, nesse caso, para que seja possível preservar a espécie, é necessário que o bioma também seja preservado. No caso da onça-pintada, como bem mencionou o professor João, é uma espécie que exige muitos quilômetros quadrados de mata florestada para que a espécie consiga sobreviver, já que ela depende também muito das suas presas, para que possa conseguir ali se alimentar, também desenvolver os seus hábitos reprodutivos. Então, é uma espécie que também é conhecida como guarda-chuva, ou seja, muitas outras espécies estão associadas à ocorrência da onça-pintada. Além da onça-pintada, professor João, nós podemos citar também algumas espécies de aves, né? No caso da Amazônia, também uma espécie muito bacana que ocorre nesse bioma é a arpia. A arpia é considerada uma das maiores águias do mundo. Dentro das aves de rapina, nós temos uma característica bem interessante em que as fêmeas são maiores que os machos. No caso, cerca de um terço ou um quarto maior que os machos, né? Nós temos essa característica nos rapinantes, sendo que as fêmeas de arpia elas podem pesar até 9 quilos, com uma envergadura de mais de 2 metros, ou seja, uma espécie extremamente bacana, uma espécie muito importante e que também apresenta altas exigências ecológicas. Então, se essa espécie é diagnosticada em um determinado local, é um reflexo de que naquela área nós temos uma preservação ambiental considerável, né? Essas espécies predadoras e geralmente de topo de cadeia. Também no caso com relação à arpia, essa espécie, ela, no período reprodutivo, geralmente elas geram somente um filhote, ou seja, uma espécie naturalmente rara também. Então, consequentemente, é uma espécie que pode vir a sofrer as consequências da devastação ambiental, nesse caso, né, do desflorestamento, também das alterações em relação aos seus habitats. Nós temos, dentro das espécies na natureza, aquelas espécies que apresentam altas exigências ecológicas, como nós mencionamos, a arpia e a onça-pintada, e aquelas espécies que apresentam uma maior plasticidade ambiental. Essas espécies que apresentam uma maior plasticidade ambiental, elas conseguem sobreviver mesmo após uma alteração do habitat. No entanto, essas espécies que apresentam exigências ecológicas extremamente elevadas, elas não conseguem passar por esse processo de adaptação. Consequentemente, pode vir ali a sofrer um processo de extinção diante da degradação do meio ambiente. No caso, então, essas duas espécies que também podem atuar como indicadores biológicos, né, professor?
Exatamente, professor. Como você bem mencionou, para quem não é muito da área, às vezes pode pensar que em um determinado ambiente ele tem várias aves, vários mamíferos pequenos, mas eles podem, como você bem mencionou, eles podem ter uma plasticidade em vários biomas. E isso não pode ser levado em consideração para considerar esse bioma digamos, saudável.
Exatamente, professor. Eu até gostaria de mencionar um exemplo com relação a espécies de aves que nós podemos encontrar perfeitamente adaptadas em ambientes urbanos, como, por exemplo, a sabiá laranjeira, né? Nós podemos detectar a ocorrência dessa espécie mesmo em áreas totalmente alteradas, dentro das grandes cidades. E a ocorrência dessa espécie não significa que o ambiente encontra-se intacto ou mesmo bem preservado, né, professora? Então, isso é uma espécie que consegue ali se adaptar, se alimentar e se reproduzir, mesmo considerando que esse ambiente foi bastante modificado ao longo do tempo.
Exatamente, professor. Essas espécies, elas são consideradas... Me fugiu agora a palavra... Mas elas se aproveitam do que elas encontram no ambiente, né? Elas têm facilidade de encontrar alimento, elas podem comer, por exemplo, a sabiá, no caso, os pombos, eles podem se alimentar de comida humana. Então, é uma adaptação que, na realidade, não justifica que o ambiente seja saudável.
Exatamente, é bem isso mesmo, professor. Na sequência, então, vamos mencionar também os nossos próximos biomas que nós temos a ocorrência em território brasileiro. Dentre um dos biomas mais significativos do Brasil é o Cerrado. O Cerrado ela é considerado uma savana, sendo que também é considerada a savana que possui a maior biodiversidade no mundo. O Cerrado, no Brasil, ele está localizado principalmente na região central, né? Nós temos aqueles grandes espaços da ocorrência desse bioma. O Cerrado, assim como a Amazônia, apresenta diversas espécies endêmicas. Então, caros ouvintes, fixem bastante esse termo, endemismo, que nós vamos falar aqui bastante hoje no nosso programa. O Cerrado, ele tem uma característica que diferencia da mata da floresta amazônica no que se refere ao regime de chuvas, né? No caso do Cerrado, nós temos as estações do ano bem definidas, período da seca e o período da chuva, sendo que também uma característica que nós temos no Cerrado é que as espécies de plantas que ocorrem nesse bioma apresentam uma adaptação para a ocorrência de fogo, mas no caso a ocorrência de fogo de forma natural, não aquela induzida pelo ser humano, sendo que muitas espécies de plantas apresentam uma casca bastante espessa, sendo que essa casca é uma adaptação que essas espécies sofreram ao longo do tempo devido à ocorrência do fogo, já que nós temos, portanto, esse período da seca em que boa parte das folhagens e tudo mais acaba ficando seca e bastante suscetível à ocorrência de fogo, por exemplo, um eventual em casos de raios, né? Pode gerar ali uma ocorrência de fogo no Cerrado. O Cerrado, assim como a Amazônia, ele apresenta, portanto, uma alta biodiversidade com várias espécies endêmicas, sendo que no Cerrado nós temos várias espécies endêmicas também no que se refere à ocorrência de aves, né? No caso, uma espécie aí bem bacana que ocorria em algumas regiões do Cerrado, e que não existe mais na natureza, existem somente exemplares em cativeiro, é a ararinha azul. Né? A ararinha azul, inclusive, nessa semana eu vi uma notícia em que o Brasil recebeu alguns indivíduos reproduzidos em cativeiro. A ararinha azul ela foi extinta na natureza provavelmente ali no início dos anos 2000, que foram vistos os últimos exemplares. No caso da ararinha azul especificamente, era uma espécie também naturalmente rara. Então, dentro dos ambientes, nós temos, às vezes, algumas espécies que, mesmo sem a interferência do ser humano, elas já são naturalmente raras, né? E a ararinha azul também era uma espécie que era muito visada no tráfico de animais. Por ser realmente uma espécie rara, consequentemente, quem possuía um exemplar desse era um exemplar que tinha muito, muito valor no tráfico de animais. Portanto, é uma espécie que, combinada essa característica, né, sendo rara por natureza e também com a pressão do tráfico de animais e também com relação à destruição de ambientes naturais, consequentemente gerou a extinção dessa espécie no meio ambiente. No entanto, nós temos alguns projetos que visam a reprodução dessa espécie em cativeiro, sendo que esses programas eles vêm sendo bastante importantes para que num futuro seja possível a reintrodução dessa espécie nos ambientes naturais, já que elas se alimentavam de frutos de uma pequena palmeira que ocorre em algumas regiões da Caatinga e também do Cerrado, sendo que a ararinha azul era uma espécie endêmica do Brasil, ou seja, só ocorria nesses biomas especificamente, em nenhum lugar mais outro lugar do mundo, né? Uma espécie aí que, se Deus quiser, em um futuro muito próximo, nós poderemos ter de novo em seus ambientes naturais. No que se refere ao Cerrado, nós temos também a espécie de diversos mamíferos adaptados à característica daquele bioma, como, por exemplo, o tamanduá, que é uma espécie bem bacana do Cerrado, né? Uma espécie relativamente comum em muitas partes do Cerrado brasileiro, que se alimenta daqueles cupins que estão presentes naqueles cupinzeiros, né? Uma espécie bem bacana e que também tem as suas características morfológicas relacionadas a esse tipo de alimentação, né, professor?
Pois é. Nesse caso da ararinha azul, só retomando, a primeira soltura ela está prevista para pro começo do ano que vem, então daqui um ano, praticamente. Uhum. E nesse caso a gente vê a importância também da educação ambiental e também do papel do governo, né? Para em busca de com outro país, eles fizeram esse acordo para trazer de volta esse importante animal que, consequentemente, vai ajudar outras espécies a se estabelecer também. Porque, como no caso ele se alimenta de uma palmeira, ele pode ser um dispersor de sementes, né, que vai aumentar essa vegetação e essa palmeira, e daí vai trazer outros animais e, consequentemente, o ambiente ele vai se tornar cada vez mais saudável.
Exatamente, professor João. Inclusive, né, a ocorrência de diversas espécies de plantas estão associadas à ocorrência de algumas espécies de aves que se alimentam dos frutos e que são responsáveis por dispersar as suas sementes. Então, essas espécies de aves que têm hábitos frugívoros, ou seja, se alimentam de frutos, apresentam toda essa importância, né, professor? Muito bem colocado. Então, a ararinha azul também apresenta essa característica que pode ser aí bastante interessante no caso do bioma específico do Cerrado e também da algumas regiões da Caatinga. Além desse bioma do Cerrado, nós citamos a Caatinga, então já vamos aproveitar esse gancho e falar a respeito desse bioma. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Conforme eu mencionei, a Amazônia ela se divide também em alguns países da América do Sul, né? E o Cerrado também está presente em algumas partes da Bolívia e do Paraguai. No entanto, professor João, a Caatinga ela está restrita ao território brasileiro, no caso da região Nordeste. Nós não temos a ocorrência da Caatinga em nenhum outro país da América do Sul. Então, um bioma exclusivamente brasileiro. Esse nome Caatinga é uma expressão indígena que significa mata branca, ou seja, uma mata que em uma determinada época do ano, as plantas perdem as suas folhas. Para evitar o processo de transpiração, a perda de água, já que o período da seca na Caatinga, ele é bastante significativo. Nós também temos muitas espécies endêmicas da Caatinga, né? Nós temos principalmente espécies de aves, espécies de plantas extremamente adaptadas à ocorrência da seca nesse bioma. A principal ameaça no que se refere à Caatinga são as carvoarias, né? Já que muitas vezes essas plantas, essas árvores que ocorrem nesse bioma são retiradas para a produção, portanto, de carvão, representando aí a principal ameaça no que se refere a esse bioma. Nós temos uma característica muito interessante com relação à Caatinga, que nós temos muitos rios que ocorrem nesse bioma que eles ocorrem somente no período das chuvas, sendo que o único rio perene, aquele rio que nunca seca na Caatinga, é o Rio São Francisco, né? Que é aquele rio que permanece ali com água durante todo o ano. Então, nós também temos essa característica que está relacionada ao clima, já que um dos fatores que faz com que nós temos a delimitação dos biomas é o clima, né? Já que várias espécies encontram-se adaptadas a toda essa variação de chuvas, temperaturas no decorrer do ano. O nosso próximo bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é um bioma que ocupa boa parte da região leste do Brasil. Nós temos a ocorrência, por exemplo, da floresta ombrófila densa, que é aquela floresta bem bacana, aquela floresta característica das regiões de Serra do Mar, sendo que a floresta ombrófila densa, ela ocorre desde uma parte do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, até o norte do Rio Grande do Sul, ou seja, um bioma aí que se estende por grande parte da costa do Brasil. No caso da Mata Atlântica, nós temos, portanto, a floresta umbrófila densa, que é essa floresta bem característica das regiões de Serra do Mar. Nós temos a floresta umbrófila mista, que é aquela floresta característica da região sul do Brasil, principalmente no que se refere à região sul. Nós temos, porém, alguns fragmentos desse tipo florestal na região sudeste também. No entanto, ela ocorre com maior incidência na região sul, que é a floresta com araucária, sendo que esse tipo florestal também está associado com alguns períodos do ano ali que nós temos uma menor temperatura, principalmente nos meses de inverno, em que a araucária é o principal representante desse tipo florestal. Além da araucária, nós também temos a embuia, né, a erva mate, que também é uma espécie associada a esse bioma. No caso também, nós temos várias espécies endêmicas relacionadas, portanto, à floresta umbrófila mista, como, por exemplo, o papagaio de peito roxo, que é uma espécie que está associada à ocorrência da araucária. Também nós temos uma pequena espécie de ave que é conhecida como grimpeiro, que também apresenta a sua distribuição nesses locais em que nós temos a araucária. Então, através destes exemplos, nós podemos verificar a importância, por exemplo, de uma determinada espécie de árvore, uma espécie de planta ali, que todas outras espécies estão associadas a essa característica, como, por exemplo, olha só, pessoal, em relação à araucária, várias outras espécies de aves estão associadas à ocorrência dessa planta, né? No caso, que se alimentam principalmente dos seus frutos, né? E sendo que os frutos da araucária, que é o pinhão, eles servem de alimento para várias espécies também de mamíferos, principalmente nos meses de inverno, em que o alimento ele não é tão fácil de ser conseguido na natureza, né? Já que as outras espécies que geram frutos ali, muitas delas não estão gerando frutos nesse período específico do ano, né? No caso dos meses de inverno. Então, uma espécie extremamente importante aí para esse bioma. Inclusive, é uma espécie que o corte ele é bastante valorizado, infelizmente, né? Muitas móveis construídos com madeira de araucária são bastante valorizados. No entanto, essa espécie aí, ao longo do tempo vem sendo também bastante preservada aí devido a mudanças na legislação ambiental que impedem o corte dessa espécie. Inclusive, é a árvore símbolo do Paraná, a araucária, em que o corte também ele é bem restrito, no caso, geralmente destinado a locais em que a espécie apresenta um risco ali de queda sobre uma residência, alguma coisa assim, nesses casos específicos, sendo que o corte ele vem sendo cada vez menos frequente ao longo dos últimos anos. Professor João, alguma característica além dessas relacionadas a esse bioma que o senhor gostaria de mencionar?
No caso da Mata Atlântica, ela está muito relacionada ao clima com relação às chuvas, né? E nesse contexto ela é dividida em algumas sub-regiões, né? Floresta de terras baixas, floresta com araucária. Esses estratos arbóreos, eles são ricos em biodiversidade, com relação a mamíferos,
também muitas espécies de aves, né, professor João? Várias espécies também endêmicas da Mata Atlântica, né? No caso, também algumas espécies relacionadas a algumas subdivisões, que nem nós mencionamos. Nós temos também a floresta estacional semidecidual, que é aquela floresta que tem esse nome semidecidual em função de que em um determinado período do ano, cerca de 60% ou 70% das plantas perdem as suas folhas, geralmente no período em que nós temos uma menor incidência de chuvas, né, professor?
Justamente
então, também muitas espécies associadas também a essa subdivisão especificamente.
Para armazenar água, né?
Exatamente. Dentro da Mata Atlântica também, alguns remanescentes de Mata Atlântica, nós temos também a ocorrência da onça-pintada e da arpia, assim como essas espécies ocorrem também em algumas regiões da Amazônia, conforme nós mencionamos no início da nossa conversa de hoje. Além da Mata Atlântica, nós temos o Pampa. O Pampa, ele é um bioma que está restrito a um único estado da federação, que é o Rio Grande do Sul. O Pampa, ele ocorre também em porções significativas da Argentina e praticamente todo o Uruguai. O Pampa, ele é caracterizado por um tipo de vegetação mais campestre, né? Nós temos várias formações de campos muito abertos, principalmente no, bem no sul do Rio Grande do Sul, que se estende ali uma parte do Uruguai, em que o Pampa ele também vem sendo alvo das pressões antrópicas, ou seja, das alterações provocadas pelo ser humano. No caso do Pampa, na região específica do Rio Grande do Sul, de Alegrete, nós podemos encontrar ali vários processos de erosão, de desertificação, né, devido a um mau manuseio desse bioma, né, que vem gerando toda essa consequência negativa. E essas consequências negativas, elas não ficam restritas somente ao meio ambiente, né? No caso, todas as populações humanas que vivem próximos desses locais em que o bioma encontra-se degradado, consequentemente, sofrerão também todas essas adversidades. Então, é muito importante que as pessoas tenham ciência disso, de que as alterações ambientais, elas não ficam restritas aos seus impactos negativos, aos seres vivos, aos animais, também geram consequências muito significativas na vida do próprio ser humano, reduzindo em muito a sua qualidade de vida, né?
Sim, professor. Nesse ponto é importante mencionar que, no caso do próprio Pampa e da Mata Atlântica, como a população do Brasil está concentrada cerca de 70%, 80% nesse bioma, ele sofre bastante intervenção humana. A Mata Atlântica, no caso, a sua vegetação original está menos de 2%. E isso reflete, por exemplo, no caso que teve essa semana em São Paulo, ali, que a população, ela vai invadir o local que não é apropriado para habitação, e acontece de os morros, eles, por falta dessa vegetação, desabarem, ou não precisa exatamente ter essa supressão da vegetação. Basta o simples fato de, como a gente está numa estação chuvosa, a grande quantidade de água, acontece o que aconteceu lá. E entre não só esse caso, né, mas também a supressão da vegetação, ela ocasiona as doenças, como a gente está vivendo uma nova epidemia, por exemplo, aqui no Paraná, no último mês, foi mais de 9 mil casos.
Dengue, no caso, né, professor?
No Paraná. E isso está relacionado à ação antrópica, né, professor?
Exatamente. Inclusive, dentro do Código Florestal Brasileiro, nós temos as áreas de proteção permanente. As áreas de proteção permanente são algumas áreas em que não é permitida a habitação humana. Principalmente em costas de morros, nas margens de rios, né, e tudo mais. O que muito se vê, professor João, é muitas vezes a construção de residências em áreas de proteção permanente, as famosas APPs. No caso, porém, em um evento de inundação, consequentemente, essas residências sofrerão sérios problemas, né, professor?
Sim.
Então, daí, nesse caso, caberia ao poder público toda uma fiscalização, né, para evitar esse tipo de problema.
Com certeza, professor. Fiscalização e também a parte da população de fazer as denúncias, né? Se ver casos de supressão da vegetação, a gente na zona rural vê bastante mudança de curso de rio, que também afeta, pode tirar água de uma determinada região, que ela pode sofrer um processo de desertificação. erosão, tudo isso influencia para a degradação do meio ambiente.
Ah, exatamente, professor. E olha só, o nosso último bioma que nós vamos falar aqui bem rapidinho, infelizmente, em função do que o nosso tempo já está se esgotando, é o Pantanal. O Pantanal, ele está, no Brasil, ele está restrito aos estados, ao sul do estado do Mato Grosso e ali é uma região bem significativa do Mato Grosso do Sul. Também ocorre em algumas porções da Bolívia e do Paraguai. No Paraguai, ele é conhecido como Chaco. O Pantanal é a maior planície alagável do mundo, em que nós também temos a estação da seca e a estação da chuva bem definidos, sendo que no Pantanal ele vem sendo alvo bastante de projetos que visam ecoturismo e que é objetivo uma exploração sustentável desse bioma, né, no caso do Pantanal. Algumas espécies endêmicas ocorrem também no ambiente pantaneiro, ou seja, espécies associadas àquele... aquelas características climáticas, aquelas características relacionadas à pluviosidade e tudo mais. Com relação ao Pantanal também, nós temos algumas espécies de mamíferos ali bem bacanas, ali que podem ser espécies bastante significativas, como por exemplo a ariranha, inclusive é uma espécie que o professor Rodrigo Bertec, um dos nossos professores aqui da instituição, fez um projeto bem bacana relacionado ao estudo dessa espécie. Também nós temos o tuiuiú, ou também conhecido como jaburu, inclusive é a ave símbolo do Pantanal, uma ave muito bacana, né? Uma espécie aí que apresenta que não é uma garça, é uma cegonha, professor João. Muitas vezes as pessoas pensam que é uma garça, né? Mas é uma espécie de bem diferenciada, né? Nós também temos o cabeça seca, que também é uma cegonha brasileira, uma espécie bem bacana que ocorre também no bioma pantaneiro, além de várias espécies de peixes, como por exemplo o dourado, o pintado e também muitas espécies de plantas. Pessoal, a nossa conversa aqui está excelente, no entanto, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Gostaria de agradecer ao professor João por ter aceitado o convite e estar presente aqui conosco hoje, aqui no nosso programa. Também gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco aqui acompanhando a nossa transmissão. Um grande abraço a todos e passo a palavra ao professor João para suas considerações finais.
Obrigado, professor, mais uma vez pelo convite. E espero que tenham aproveitado essa aula e até a próxima.